Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre medicina preventiva, alimentação saudável, hábitos saudáveis de vida, com os professores Rodrigo Dias Olmos, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, e Alessandro Nicolai Ré, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, especialista em atividade física e promoção da saúde na infância e adolescência. Professores, eu queria voltar a conversar, retomando o que o doutor Rodrigo estava conversando antes, da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis. Eu queria só colocar uma pimentinha, sem trocadilho, nessa alimentação saudável, mas também nos hábitos saudáveis. O quanto essas crianças e adolescentes, professor Alessandro, que não saem dos seus celulares, não saem dos seus joguinhos e daquela vida virtual, isso atrapalha, o quanto isso atrapalha num condicionamento, num pensar num condicionamento físico. Sem querer ser muito radical, mas já sendo.
Se o doutor Rodrigo me permite, fazendo uma analogia com a área médica, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, certo? Quer dizer, uma coisa que pode ser boa, se for feita em excesso, passa a ser extremamente prejudicial. A partir dessa analogia, a gente pode dar o exemplo das, não só do celular, mas atividades eletroeletrônicas como um todo. Sim. Elas fazem parte da sociedade moderna, é importante que as crianças se envolvam, não precisa ser desde o nascimento,
sim,
né?
Mas
tá cada vez mais cedo, por isso que a gente enfatiza, não precisa ser tão cedo assim, mas é importante que as crianças tenham acesso, saibam utilizar e façam uso disso, porque afinal de contas isso faz parte e é importante para o desenvolvimento saudável da criança, né? Isso está presente no mundo. Por outro lado, o grande problema, e é um problema de saúde pública gravíssima, não só no Brasil, mas em diversos países, é o excesso de uso. Então, quando a gente pega, o que a gente fala de um excesso de uso? O que a gente tem visto, que as pesquisas têm mostrado, é que quando esse tempo diário começa a ultrapassar 1h30, 2 horas no limite, começa a ser um tempo excessivo. Ou seja, começa a ser um tempo que é prejudicial para a criança, né? O ideal mesmo seria que as crianças ficassem uma média de 1 hora por dia. É um tempo adequado, importante, para que elas tenham acesso a isso. Mas quando começa a passar disso, como eu disse, passa a ser um tempo bastante prejudicial, porque tira a criança de outras atividades.
Sim, exatamente.
Não só da atividade física, porque a gente está falando aqui do uso de eletroeletrônico. A gente pelo menos espera que a criança faça uso disso num momento de lazer.
Claro.
Né? E num momento de lazer, ao optar excessivamente pela atividade eletroeletrônica, a criança está deixando de fazer, por exemplo, uma atividade física saudável, uma atividade física ao ar livre, uma atividade física que contribua para um processo de socialização, que permita a interação com outras crianças.
Algo lúdico, né?
Algo lúdico. Exatamente.
Dizer, ninguém tá esperando essa criança vai fazer salto com vara, né? Mas para ele vai andar de bicicleta, vai correr, vai brincar, vai jogar uma bola, alguma coisa.
Desenvolva uma base motora ampla. E muitas vezes, um ponto que vale a pena também a gente destacar muito, é que assim como a gente estava falando agora há pouco na questão nutricional, dos refrigerantes, muitas vezes a família é um fator que estimula o uso excessivo dessas atividades eletroeletrônicas. A gente vê as famílias estimulando, muitas vezes, eu não vou aqui discutir as razões, mas se a gente quiser que a criança fique quietinha um dia inteiro, isso, dá um negócio ali,
joga
e ela vai ficar quietinha, mas
um tablet na mão ali, é melhor ficar aqui do que ficar na rua.
Esse é um outro problema social gravíssimo, e às vezes isso é verdade, às vezes a rua em algumas comunidades,
claro.
A gente tem índices de violência tão grandes que é compreensível que as famílias prefiram isso. Então, quer dizer, não é uma equação tão fácil de solucionar, mas é uma questão gravíssima de saúde pública.
Eu até ia falar, voltando à questão da saúde pública, a questão da prevenção mesmo, doutor Rodrigo. Eu queria perguntar para o senhor, quer dizer, por mais que nós estejamos conversando aqui da prevenção primária, prevenção secundária, eu queria ver duas coisas com o senhor. Uma é como os serviços públicos e os convênios médicos, eles executam orientam exames preventivos num momento de crise econômica que nós estamos vivendo. Essa é a primeira que eu queria deixar para o senhor. E a segunda seria se pessoas com histórico de problemas de saúde na família, problemas cardiovasculares, câncer, diabetes, se essas devem fazer essa prevenção, não sei, eu saberia dizer se é primária ou secundária, mas de uma forma mais periódica e de devido a esse quadro familiar.
Bom, então, essa é uma questão bem sensível, né? Existem opiniões muito divergentes, né? Na área médica, né? Uhum. Então, se você pegar uma visão baseada em evidências, que a gente fala, ou seja, avaliando com critério científico, né? As evidências científicas para esse tipo de intervenção, uhum. A gente vai ver que tem muito pouca evidência de boa qualidade. A gente usa porque a maioria dos sistemas de saúde usam isso, uhum. Como eu já falei no começo,
de uma
maneira inadequada. Existe uma crença muito arraigada, porque é muito simples eu chegar para você e falar assim, olha, é melhor eu descobrir um problema de saúde antes dele ficar mais grave? É óbvio que sim.
Claro, né? Com certeza, claro. Né? Com certeza.
Mas quando a gente faz o famoso rastreamento, né? O check-up, o que é o check-up? O check-up é você fazer exames de várias naturezas na pessoa sem ela sentir nada, né? Ou seja, a pessoa não tem nenhum sintoma, uhum. Né? Não tem nenhum sintoma, né? Ela vai no médico, ela tá bem e ela quer ver se tá tudo bem, de fato, né?
Quer comprovar se tá tudo bem.
Quer comprovar se tá tudo bem. E aí então você faz algumas intervenções que pode ser para tentar identificar cânceres, para tentar identificar colesterol, diabetes, doenças que ainda não se manifestaram clinicamente, não produziram sintomas na pessoa. Isso que é o check-up. O problema, isso teria uma lógica, obviamente tem uma lógica, né? O problema é que nem todas as doenças, entre aspas, vou chamar de entre aspas, né? Que estão dormentes, vamos dizer assim, que estão numa fase ainda subclínica, uhum. Numa fase ainda que não se manifestou, né? Nem todas elas irão se manifestar. Esse é o dado que...
Tá.
É o gap, né? É o que falta para a compreensão de que a intervenção desse tipo não é tão boa como a gente imagina. Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do câncer de próstata, que é uma coisa falada, agora vai ter o Novembro Azul.
É verdade.
Que é
fácil o exame preventivo.
Que é um absurdo, né? Eu já vou dizer que desde 2011, em países civilizados, a recomendação é para não se fazer exame preventivo da próstata.
É mesmo? Por quê?
Não, porque as evidências científicas são de que fazer exame preventivo, preventivo é isso, você não sente nada, não é que se você tem um problema, está sentindo alguma coisa estranha, mesmo que seja uma preocupação,
claro.
Se for uma preocupação, você vá ao médico, não tem problema.
É uma questão mais psicológica do que
física. Mas a questão é, você na sua casa, você está quieto e alguém fala, olha, você tem que ir quando você fizer 50 anos fazer exame preventivo, né? Isto já está sendo abandonado, porque já se viu que você não reduz a mortalidade por câncer de próstata e você aumenta a chance de pessoas ficarem com sequelas da cirurgia, sem um benefício palpável. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Por que que isso acontece? Porque ao você fazer um exame preventivo de um provável câncer de próstata e você encontrar, você faz aquele exame PSA, né, que é um exame de sangue para dosar, é um antígeno do câncer da próstata que você dosa no sangue. Se você identificar um PSA elevado, você vai então procurar, você vai, deve ter câncer aí porque o PSA no sangue estava elevado. Esse é o exame que você faz de rastreamento. E aí você vai atrás disso, faz ultrassom, etc, e culmina numa biópsia de próstata para ver se tinha câncer. Vamos supor que você encontre um câncer lá. Você encontrou, tá? O que se sabe hoje em dia é que a maioria dos cânceres de próstata encontrados desta maneira, ou seja, eles não se manifestaram.
Certo.
Você foi atrás e conseguiu detectar o câncerzinho ali de 3 milímetros, né? Não causou sintoma em você ainda. Sim. Você descobriu porque você fez o PSA. Já tem vastas evidências mostrando que 90% destes cânceres encontrados desta forma nunca sequer se manifestariam. Eles evoluem, né? O câncer também é uma coisa dinâmica. Agora, todos nós aqui, e os ouvintes também, provavelmente várias células do nosso corpo estão sendo eliminadas pelo sistema imune porque tiveram uma falhazinha de replicação. E às vezes aquilo vira um câncer e às vezes não vira. É uma coisa dinâmica, né? Então, dependendo do momento em que você identifica esse processo, e se cada vez você tem maneiras de identificar esse processo mais precocemente ainda, a chance de você encontrar um problema que nunca iria se manifestar...
Sim, que não aumenta, viraria um problema mesmo,
aumenta,
né?
Cada vez mais. É muito difícil você explicar isso para uma pessoa, porque, de qualquer forma, você acha que aquilo é um câncer mesmo. Sim. Mas nem todo câncer evolui. Tem cânceres que involuem espontaneamente. Claro, não é um câncer com metástase. Não quero,
claro,
dizer para ninguém ter esperança, né, de que vá se curar do câncer com metástase já avançado.
Um tumor de 3 centímetros.
Sim, mas nessa fase muito precoce, em que as coisas são milimétricas ainda, se você encontrar um câncer desse tipo, alguns, claro, vão evoluir. Né? A ideia é, se a gente tivesse um exame que detectasse apenas os cânceres que vão matar a pessoa no futuro... Nós estaríamos no melhor dos mundos, mas nós não temos isso ainda, nós estamos longe disso. Então, o que acontece? Quando você faz um rastreamento de câncer, a maioria dos que você encontra não iriam se manifestar. Só que aí você trata a pessoa. Então, por exemplo, você faz uma cirurgia de próstata radical, existem efeitos colaterais.
Sim, sem dúvida.
Impotência sexual, incontinência urinária. Então, você imagina a seguinte situação. Desculpa, eu estou me prolongando. Você me corta se eu estiver falando demais.
Por favor, para poder voltar. Porque,
então, eu volto depois dessa questão. Vai.
Não. Só completa seu raciocínio.
Finalizar isso aqui.
Só pode completar seu raciocínio.
Você pega uma pessoa, não sente nada, está ótima, vivendo muito bem. Você faz um PSA, descobre que tem um câncerzinho de próstata minúsculo. Opera esse cara. Esse cara pode ficar impotente, incontinente urinário.
Você acabou com a qualidade de vida dele. Acabou com a qualidade
de vida. E você não tem certeza, ou pelo contrário, você tem uma certeza, uma segurança até maior de que aquilo nunca iria se manifestar nele. É o que a gente chama hoje em dia de sobrediagnóstico. Né? É uma doença, entre aspas, que clinicamente ela não é uma doença. Ela é por causa da definição de você ver a célula.
Claro.
Então, desculpa,
por favor.
Mas então é uma questão muito séria isso aí.
E eu acho também uma outra questão séria, me permita, se eu estiver enganado. O professor Alessandro pode me corrigir. Voltando para a área da educação física, do condicionamento físico, de muita gente que vai fazer exercício, vai fazer um condicionamento, vai fazer isso, aquilo, sem nenhum acompanhamento médico também, né? Isso também é muito complicado, né? Só agora eu vou correr. Você não se preparou, você não procurou um médico, não deu uma olhada, até onde eu posso ir? Isso existe mesmo, professor Alessandro? Quer dizer, é necessário para nós juntarmos aqui nossos dois convidados, essa, não a prevenção, mas essa preocupação com um parecer médico de até onde eu posso ir no primeiro momento?
Eu acho que sem dúvida nenhuma sim, tanto do ponto de vista da pessoa, da qualidade de vida, como até mesmo do ponto de vista legal. Né? Um professor de educação física, ele não tem habilitação para falar se uma pessoa pode ou não fazer atividade física. Quem deve fazer isso é o médico, com o devido conhecimento e com os devidos exames que julgar necessário para essa pessoa, para que ela possa fazer atividade física com maior segurança. Né? A questão principal da atividade física, que é a que mais preocupa do ponto de vista médico, do ponto de vista do ponto de vista da qualidade de vida do indivíduo, se é que a gente pode dizer assim, é a questão da morte súbita, né? A gente sabe que atividades físicas, o esporte, vou citar o futebol como um exemplo, né? O futebol é uma modalidade, mas não só o futebol, estou usando só como exemplo mesmo.
Claro, também por ser mais praticado.
Qualquer atividade física, qualquer uma, não precisa ser o futebol, mas atividades físicas que têm picos de frequência cardíaca muito elevados, esse pico de frequência cardíaca elevado, ele é acompanhado de um pico na pressão arterial. E essas pessoas que são, especialmente se a gente estiver falando de pessoas sedentárias, obesas, fumantes e que não praticam atividade física com regularidade, o organismo, o corpo dessa pessoa, ele não está capacitado a suportar uma demanda tão grande de pressão arterial, de frequência cardíaca. E nesses momentos eu aumento fortemente a probabilidade de morte súbita.
Certo.
Então, o que a gente recomenda aos nossos alunos é que, primeiro de tudo, as pessoas tenham a liberação médica para a prática de atividade física. E, no caso de os professores prescreverem atividades físicas que envolvem, que envolvem um esforço máximo do indivíduo, né? Em hipótese alguma, especialmente esse tipo de atividade física de esporte, que em hipótese alguma ele seja feito sem um consentimento, sem uma liberação do médico, especialmente na área cardiológica, que é
aqui, porque o cara tá,
perigoso.
E aí, juntando o que o Dr. Rodrigo estava falando, né? Chega, você bate lá seus 45, 50 anos de idade. Aí o que você tem que fazer exame de próstata. Vem sempre um amigo que já fez, né? Já passou por isso. Você tem que fazer. Da mesma maneira, você vai chegar e falar, você tá gordo, você tá obeso, você está, não tá se alimentando bem. Você tem que fazer esporte, tem que praticar esporte. Só que você vai, de tanto falar, e você vai sem nenhuma preparação, né? Você vai... Agora eu vou, agora... Aí compra, vai na academia, vai na loja, compra camiseta, short, tênis, fica bacana... Não aguenta correr uma quadra.
É, e a gente estava falando na parte cardiovascular, mas esse exemplo que você citou cabe perfeitamente a gente falar da questão muscular, da questão articular, que eu aumento o risco seriamente.
Tá, né? E nesse quadro todo, eu queria trazer para os dois. Quem se cuida melhor, quem se preocupa mais? Existe isso de se achar, não, a mulher se preocupa mais ou o homem se preocupa mais? Existe isso ou é um tremendo de um clichê? Achar que a mulher, de repente, se preocupa ou se previne ou se cuida mais clinicamente e fisicamente do que o homem? Doutor Rodrigo.
Bom, de acordo com o nosso ministro da Saúde, a mulher se cuida mais, né? Vai mais no posto de saúde porque não faz nada, né, da vida, não é isso?
O ministro da Saúde falou isso, né?
E como o homem trabalha, ele não tem tempo de se cuidar da saúde, não é isso? Mas enfim, mas isso não é a minha opinião, obviamente.
Não. De ninguém aqui na rádio, aqui,
mas enfim. Mas a questão é a seguinte, de fato há mesmo, acho que a mulher tem uma tendência maior mesmo, né? A ter algumas preocupações, acho que em média, né? E até se você for ver realmente por idas ao médico, né?
Uhum,
a mulher vai mais ao médico mesmo por uma série de questões, né? Obviamente que não é por essa que eu acabei de dizer.
Claro.
Né? Tanto é que existem, né, essas tentativas de se pensar na saúde do homem, etc. Porque justamente muitas vezes o homem acaba relegando para o segundo.
Negligenciando
a saúde. Então, eu acho que de certa forma um pouco há sim, mas eu acho que a grande questão aí é você tentar realmente dar subsídios para as pessoas, né? Claro, conhecimento, sem dúvida, né?
Uhum.
Mas não adianta só o conhecimento, né? Eu volto a falar, e o Alessandro também, né, frisou bem isso aí. Você pode ter o conhecimento, você precisa ter, de fato, situações reais para você fazer isso, né? Então, você tem que ter acesso a uma alimentação saudável. Não adianta você saber que é bom comer tomate, alface, verdura, se você não consegue comprar, ou é mais caro, é mais barato você comprar uma bolacha, né, de água e sal, por exemplo.
Mais,
né?
É mais fácil e mais rápido,
mais
né?
Mais rápido e mais barato, né?
Exato.
Então tem uma série de questões. E também não é só uma questão de escolha também, né? Tem uma questão toda cultural, né, na sociedade que a gente vive. Deixa eu ler isso.
Não, em relação à mulher, ao homem, né, adulto, a gente sabe que o índice de sedentarismo na população feminina é superior ao da população masculina. Por vários fatores, mas particularmente por um fator bastante determinante que eu acho que vale a pena a gente destacar. Desde a infância, talvez por uma questão cultural, né, as meninas têm menos oportunidades adequadas de prática de atividade física do que os meninos. Tem aquela cultura de a menina para fazer atividades mais calmas, mais tranquilas, e o menino é que vai fazer atividades mais vigorosas, mais intensas e tal. Isso é uma grande besteira.
Que é uma cultura muito machista.
Errada, talvez Tosca. Seja um ótimo termo.
Vamos usar
termo.
O português, claro, mas é isso, né?
Criança é criança.
Sim.
Não importa se é menino ou menina, a atividade física deve ser uma atividade física de qualidade para ambos, né?
Uhum.
Ou seja, atividade física, assim, o que a gente chama de uma atividade física de qualidade? Na infância, é uma atividade física que promove o desenvolvimento da coordenação motora. O que seria isso? É uma criança que tem capacidade de saltar, de se equilibrar de diferentes maneiras, até dando uma dica aí para as famílias, né? De saltar com um pé só, por exemplo, de manipular, de brincar de bola de diferentes maneiras. Não é só jogar futebol, mas brincar de bola com a mão, com os pés, com diferentes partes do corpo, pular corda. É uma cultura...
É o velho jogo de amarelinha, é a queimada.
Né? Exatamente. É uma cultura saudável. Né? Pular na cama dos pais, brincar de... Meus filhos ficam... Minha esposa fica brava quando acontecia isso.
Subir em árvores.
Desenvolve uma série de coisas.
Tem crianças aqui em São Paulo que conhecem árvore de foto,
sim,
né?
Pois é.
E
não pode nem chegar perto.
Não pode nem chegar
perigoso,
perto.
Né? Perigoso,
exatamente.
Não.
É uma outra cultura que, às vezes, a gente ouve, né? Não corre que você cai. Mas em que lugar que é possível correr e não se machucar tanto? Exatamente. Você não vai mandar a criança correr no meio da rua, tá bom, mas ela não pode nunca correr num gramado, por exemplo, que se ela cair não vai ter uma consequência tão severa. Então,
e cai e levanta, né?
Pois é, não suja a roupa.
Isso.
Mas e quando que ela pode sujar a roupa? Então, é esse tipo de cultura, né? Eu falei da cultura, a gente vê muitas vezes em escolas, né? E a gente tem projetos grandes em escolas, muitas meninas vão para a escola usando aquelas sandalinhas, inclusive sandalinhas de salto. Crianças pequenas, de 6, 7 anos de idade, às vezes até antes. Essas sandálias, elas inviabilizam, ou pelo menos elas diminuem muito a qualidade da atividade que a criança vai fazer. São sandálias que escorregam quando a criança corre, são sandálias que saem do pé, são sandálias, se tiver salto, então completamente desconfortáveis, inapropriadas para que a criança faça atividade. Uhum. E é uma preocupação simples, é fácil de evitar que isso aconteça. Mas, de novo, e aí a gente pode ampliar isso para questões muito mais sérias que envolvem, que não é o foco agora, mas que envolvem a questão da sexualidade precoce, que está associado com uma série de problemas.
Não, mas a gente pode trazer isso, quer dizer, é uma preocupação muito mais estética, muito mais de forma do que de conteúdo, né?
E que a criança não está preocupada com isso. É o adulto que induz esse tipo de pensamento erroneamente na criança de uma maneira muito precoce e desnecessária.
Dentro dessa indução, eu queria voltar para o Dr. Rodrigo, quer dizer, e coisa que a gente vem falando ao longo do programa, como induzir ou como mudar os hábitos, como consumo excessivo de alimentos industrializados, o tabagismo, o alcoolismo, como mudar esses hábitos? Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de prevenção, mas como se faz isso? Quer dizer, não é só campanha na televisão que vai resolver isso, né? Como se muda isso, doutor? Tem uma fórmula?
Então, fórmula infelizmente não tem. Existem intervenções que você pode fazer, né? Existem dois grupos de intervenções, né? Uma delas é uma chamada de estratégia populacional, intervenção populacional, né? Então, o exemplo clássico é você, por exemplo, aprovar uma lei, né? E já tem algumas coisas nesse sentido, de que a quantidade de sal, por exemplo, vou pegar o exemplo do sal, né?
Sim.
A quantidade de sódio, né, nos alimentos industrializados não possa ultrapassar determinado limite. Isso é uma lei, né? É uma lei. Então não tem nenhuma comida industrializada que vai ter isso. Então isso por si só vai diminuir, mesmo que a pessoa individualmente não queira pensar que ela tem que comer menos sal, ela vai comer menos sal, porque a comida que ela vai comprar vai ter menos sal.
Já terá naturalmente menos sal.
Então isso é uma coisa chamada de intervenção populacional, né?
Perfeito.
Então, por exemplo, nesse sentido é leis anti-tabaco, aumentar a taxação de cigarro, aumentar a taxação de bebida.
Você vê na Europa, as taxas são altíssimas.
São altas, né? Isso é uma maneira, é uma das formas, é claro. E aí você tem outras medidas que são medidas mais individuais, estratégias de alto risco que a gente fala. A gente pega aí pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a populacional é para a população inteira. Mesmo a pessoa que não bebe, ela eventualmente estará sujeita a essa medida, ou que não fuma, né? Porque é uma coisa para a população inteira, né?
Sim.
Agora, eu pegando aí, eu focando em pessoas mais vulneráveis, né? Então, vamos pegar o etilismo, então, né? Bebida alcoólica é um problema grande. Mas por que o cara bebe? Será que é só porque ele... né, bebe porque ele, enfim, não sei, não tem vergonha na cara, né? Tem as pessoas falam, só porque o cara é bebum, né? Não
isso,
tem vergonha.
Ou porque gosta.
Ou porque gosta, né?
Simples,
o cara
assim,
não é tão simples.
É uma
a gente está imerso, não só uma doença, mas nós estamos imersos numa sociedade, uma cultura. Então, esse cara tem que ver. Às vezes o cara é desempregado. Então, veja, então, até para afetar o tabagismo e o etilismo, a política de emprego, por exemplo, te influencia, né? Então, veja, não é tão... Falar de saúde, não adianta a gente querer falar de coisas biomédicas. Não adianta. Então, existem uma série de políticas. Então, políticas para reduzir desigualdade social, políticas educacionais para melhorar a educação, políticas para melhorar o emprego, políticas públicas para melhorar o espaço público, para as pessoas irem para o espaço público, socializarem, não só para fisicamente para o cara andar e mexer os músculos, não é isso?
Não.
É isso que o professor Alessandro falou. A criança sai, ela, além de fazer atividade física, ela olha o amigo, ela conversa com o amigo.
E não é um amigo virtual, não é um amigo de verdade.
Ela vê
é
o mundo, ela vê as pessoas, ela vê, né? Então, é isso.
Estar ao ar livre só já é importante a beça, né?
Então, o que a gente precisa são políticas que tenham esse aspecto, né? Não adianta você querer focar... Claro, você vai focar, o cara já é etilista, aí é a estratégia de alto risco.
Sim,
você tem que ter um acesso adequado, você tem que ter uma atenção à saúde mental, os CAPs, né, álcool e drogas, você tem que acolher essa pessoa, você tem que tentar identificar com equipes multidisciplinares. Tem várias coisas, mas eu acho que assim, a prevenção, se nós estamos falando de prevenção, ela é anterior ao cara que já está nessa situação. E aí entram todas essas intervenções públicas em vários aspectos da vida das pessoas. E na minha opinião, desculpa me prolongar porque
não,
eu falo
por
mais, né?
A maior
questão relacionada à saúde é a desigualdade social. Não há nenhuma
exame de tomografia ou de ressonância que consiga melhorar a saúde de alguém mais do que reduzir desigualdade.
Antes de qualquer coisa, é isso, querendo jogar, passar para o professor Alessandro, o quanto, nesse caso, a desigualdade, e a desigualdade social, a crise econômica, tudo isso leva ao estresse, à ansiedade, a um ataque cardíaco, a um AVC, o que for. O quanto o estresse, como reflexo da crise econômica que estamos vivenciando, e a gente tem visto vários casos, infelizmente, que os jornais têm publicado, de atitudes extremas até por causa da crise econômica, tá? Quanto isso pode ser combatido, essa ansiedade, esse estresse, pode ser combatido com atividade física? Quanto a atividade física ajuda não só fisicamente, óbvio, mas principalmente psicologicamente, num bem-estar maior?
É, como é exatamente, eu posso pegar um gancho na sua própria pergunta para dar a resposta, né? A resposta é da sua pergunta é sim, né? Ou seja, a atividade física e essa série de benefícios associados promovem um ganho fisiológico e um ganho social, psicológico, né? De novo, vou pegar o exemplo do futebol. Quando você tá jogando um futebol com os amigos, com as amigas, aliás, seria legal se as meninas jogassem mais futebol também, né? A gente tem essa cultura. Verdade. Eu, por exemplo, jogo futebol 1-2 vezes por semana com os amigos e a gente vê poucas vezes as meninas, as mulheres fazendo essa mesma programação.
Diferentemente dos Estados Unidos, né?
Diferentemente dos Estados Unidos. E melhor.
E melhor, exatamente.
Então, mas voltando à questão, né? Quando a gente está fazendo uma atividade como essa, por exemplo, não está envolvida apenas a parte física, mas está envolvida a socialização, você eventualmente relaxar, ter um momento de diversão, de lazer. Isso a gente sabe que é fundamental para a qualidade de vida. Então, é isso, né? A resposta é sim, são vários fatores que positivos em relação à prática esportiva, à prática de atividade física. Só pegando um gancho na questão da desigualdade social, que eu acho importantíssimo, é um problema gravíssimo, talvez, né, um dos principais fatores quando a gente pensa em política pública de saúde seria uma melhor qualidade do ensino público, melhor qualidade da escola no Brasil.
Sem dúvida.
Claro que esse é um assunto sabido, falado, todo mundo sabe, e a escola, infelizmente, continua com uma qualidade muito reduzida, e claro, isso tem impacto em médio e longo prazo altíssimo, porque essas crianças que não estão tendo acesso à educação hoje serão os futuros pais e mães.
Sim, são os adultos logo ali na frente.
E que não terão condições adequadas naquela equação absolutamente complexa que a gente estava falando de saúde pública. Então, se eu tivesse que falar de qual era uma área prioritária de política pública, sem dúvida nenhuma teria que ser uma melhor qualidade das escolas, né? Especialmente aquelas escolas em situações, em regiões de maior vulnerabilidade social, né? Esse é um assunto longo, mas...
Não, isso daria um outro debate.
Exatamente.
E infelizmente estamos chegando ao fim do nosso. Doutor Rodrigo, o senhor gostaria de encerrar, colocar alguma coisa nesse nosso final?
Não, eu acho que só um exemplinho rápido, né, da crise econômica, porque a gente começou falando sobre a crise econômica. A Cuba teve um exemplo interessante, né, na década de 90, né, quando a União Soviética entrou em decadência, né, e aí então o aporte financeiro e de ajuda para Cuba caiu muito. Então eles tiveram um período muito ruim aí na década de... final da década de 90, 80, que foi...
Isso.
E olha que interessante, então as pessoas não tinham mais gasolina, né, não conseguiam... Teve uma crise importante em Cuba. Então as pessoas começaram a ir mais ao trabalho de bicicleta, andar, né, não tinha tanta coisa. Você sabe o que aconteceu em Cuba nesse momento? A mortalidade cardiovascular caiu, diminuiu.
Num momento de crise extrema.
Num momento,
né,
de crise extrema, porque isso fez, paradoxalmente, né, fez com que as pessoas tivessem que fazer mais atividade física, né, tivessem que viver de outra maneira e talvez até se socializar mais, enfim. Deve ter tido uma série de influências, mas assim, veja que interessante. Então, os hábitos que a gente tem atualmente, né, de andar de carro, de ter controle na televisão, tudo pequenas coisas que você vai somando.
Se você não se movimentar de maneira nenhuma, né?
Né? Então, até a crise pode ter um impacto positivo em algumas questões, dependendo de como é que você avalia isso. Então, mas é só...
Não, excelente. Então, e da forma como você avalia e como você lida com ela, né?
Exatamente.
Bom, Estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez e muito a participação dos professores Rodrigo Dias Olmos, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, e Alessandro Nicolai Ré, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, especialista em atividade física e promoção da saúde na infância e adolescência. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Apresentação de Diálogos da USP de Marcelo Hohenberg, produção Fábio Rubira, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia e bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.